Eu quero ministrar uma palavra rápida para você, no máximo em 2 horas eu creio que a gente termina. Amém. Mas eu quero te dar liberdade nessa noite. Se você quiser assistir o culto ajoelhado, sentado, em pé. Se você quiser sentar, fica à vontade. Fica tranquilo. Eu quero ser realmente breve, porque eu gostaria de estar orando também por toda a igreja hoje. Eu queria ministrar uma palavra que tem como título de mensagem: tijolos ou pedras? Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você é tijolo ou pedra? Pergunta para outra pessoa agora que está do lado: fala, você é tijolo ou pedra? Fala para ele: a palavra fala, e nós temos que ser pedras vivas do Senhor. Amém? Nós somos as pedras vivas do Senhor. Assim deve ser a nossa vida. Baseado no livro de Gênesis, no capítulo 11, eu quero ler essa palavra. Gênesis está depois da capa da Bíblia. Bem depois. Logo em seguida. Gênesis 11, eu vou ser um pouco... Vou ler antes que você ache que é difícil achar Gênesis 11. Que fala sobre a torre da confusão, a torre de Babel. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram de pedra. Eles trocaram tijolo por pedra, diz a palavra, e trocaram betume em vez de usar argamassa. Disseram então: vinde, levantemos para nós, ou edifiquemos para nós uma cidade, e nessa cidade uma torre que o seu topo chegue até os céus, e tornemos então o nosso nome grande ou célebre, para que não sejamos então espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade, a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. Isto é, apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eles têm unidade. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se por isso o nome de confusão. Babel ou Babilônia, confusão. Porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os espalhou pela face de toda a terra, ou pela superfície dela. Curva sua cabeça, quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, nós oramos em nome de Jesus, para que a tua presença possa tocar a nossa vida. Senhor, toca-nos. Leva a nossa vida de acordo com a tua vontade. Nós queremos ser pedras vivas no seu santuário. Nós queremos manifestar a glória que estava em Jesus, porque essa mesma glória, ela deve estar em nós. E se por acaso não está, não é por causa dele, mas por causa nossa. Senhor, abre os nossos olhos, alarga o nosso espírito, para que possamos entender, compreender aquilo que está no teu coração para a nossa vida. Não só essa noite, não gostaríamos que essa noite ficasse nessa noite. Que a tua palavra que se renova, ela possa ser eterna em nós. Que esse tempo que estamos aqui, ele se manifeste eternamente. Porque há coisas espirituais, e as espirituais são eternas, que estão sendo colocadas no nosso espírito. E é isso que desejamos, Pai. E que nada e ninguém venha nos roubar de tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nós. Nós oramos assim, repreendemos toda a ação do inferno, repreendemos toda a preocupação, repreendemos toda a acusação que tira tua atenção de receber a palavra de vida de Jesus, a palavra que o Espírito te vivifica e te faz renovado para poder viver o que Ele tem no nome de Jesus. Pai, alarga nosso entendimento, nosso espírito, nossa visão, para que possamos viver e não só receber uma palavra, mas vivê-la no nome de Jesus. Seja assim, amém e amém. Eu fico pensando que toda vez que a gente recebe uma palavra no culto e a gente não vive, eu faço uma comparação, era meio, talvez meio estranha. Só você passa na frente de uma padaria e você vê aqueles cachorros na frente da máquina de frango. Você fala tanta coisa, não pode desfrutar nada. Quando recebemos uma palavra e nós não vivemos, é a mesma coisa. É muito bom vir ao culto, é muito bom receber uma palavra, é muito bom adorar, mas quando nós não permitimos que isso seja a nossa vida dia a dia, é exatamente igual. Parece que nós sentimos o cheiro, nós estamos avistando, nós conseguimos estar próximos, mas nós não conseguimos desfrutar. A Bíblia diz em João 4, no capítulo 4, verso 34, que Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Ele não disse que é ouvir uma palavra do meu Pai. A minha comida não é conhecer a palavra do meu Pai. A minha comida não é saber uma revelação. A minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai. Quando nós aprendemos, ouvimos, nós conhecemos e não fazemos, somos raquíticos, fracos, desnutridos espiritualmente. Nós duvidamos, que geralmente nós achamos que dúvidas são só para as promessas. Não é não. Às vezes nós duvidamos quando não fazemos também. Porque a palavra dele é comprovadamente fiel, diz o salmista. É assim que funciona. Fala para a pessoa que está falando, nós temos que viver a palavra do Senhor. É muito bom ouvir, mas é muito melhor viver. Esse texto fala de alguns homens que eles queriam fazer algo. Eu não sei se você conhece alguém assim, mas lá no Paravente tem. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Betão, pastor lá no Paravente. Eu sei que a maioria conhece, mas se é a primeira ou segunda vez, prazer, pode me chamar de Betão que eu atendo. Eu tenho um nome muito bonito, é Jefferson. Hoje nós temos aqui, nós temos na fileira três Jefferson, inédito, não é verdade? Mas pode chamar de Betão que eu atendo. E aí a gente vai olhar para esses caras, lá no Paravente tem gente que às vezes acha que o que faz aqui, pegando coisas daqui, pode chegar lá. E não pode, querido. Há um princípio em Romanos 11:36 que nós aprendemos no ano do Senhor. É porque é dele. O homem não pode ter nada se do alto não lhe for dado. Nós não podemos tocar os céus com as coisas da terra. Nós tocamos os céus com as coisas do céu. Então dele, vamos lá, por ele e amém. Tem que ser assim toda a minha vida. Eu sei porque eu sei, porque eu recebo dele. Pedro, nem carne nem sangue te revelou. Quem te revelou foi do alto. Nada é nosso, tudo é dele. E esses homens queriam impressionar, queriam que algo chegasse no céu, que saísse da terra. Não tem como, isso é impossível. Às vezes nós queremos fazer isso, nós achamos que nós vamos fazer algumas coisas na igreja, vamos fazer algumas obras, participar do ministério infantil, do diaconato, no estacionamento, a gente vai para o encontro, de alguma maneira, não dá. Adão, ele tinha primeiro um relacionamento com Deus, para depois trabalhar no jardim. Nós queremos às vezes trabalhar para ver se há um acesso no meio do trabalho, do relacionamento. Não é possível. Nós primeiros temos que ter um relacionamento com Ele. E esse relacionamento que temos com Ele gere as obras que vamos fazer. Se Ele falar não faça nada, não faça nada. Se Ele falar na tua célula, ei, ore, ore. Se o Espírito Santo falar, espera um pouco, não fale nada. Mas porque é dele, por ele e para ele. São algumas coisas? Não, todas. Todas as coisas. Amém? Esses homens queriam fazer uma torre que tocasse o céu. E a gente vai perceber que nessa torre há alguns princípios que eu queria compartilhar com vocês e quero orar no final. É de que eles trocaram o tijolo por pedra. Trocaram o tijolo por pedra. E aí eu quero fazer aqui uma alusão entre o tijolo e a pedra. Você já trabalhou com tijolo? De alguma maneira você deve ter ajudado alguém em alguma obra, carregando tijolo, assentando tijolo. O tijolo, se você pegar um tijolo, aquele tijolo baiano, é o tijolo que tem vários furos, né? É o tijolo baiano. Eu não sei nem por que o nome de baiano, não entendo. Eu sou filho de baiano. Eu não sei por que o tijolo é baiano, mas é o nome dele. Tem o outro que é o tijolo normal, o comum, o convencional, alguns chamam de rapadura. Ele é um quadradinho, é um tijolo. Se você pegar um tijolo do tamanho, um tijolo daquele baiano, ele é mais ou menos, acho que 15 por 20, se não me engano, e você pegar uma pedra do mesmo tamanho, você não consegue segurar a pedra com a mesma mão. Por quê? Porque o tijolo é a tentativa natural de ser pedra. O tijolo, ele tem a aparência de pedra, formato de pedra, mas não é pedra. A pedra tem um peso maior. A pedra tem uma consistência maior. A pedra tem outro tipo de essência e natureza. Porque o tijolo é barro. E barro é a expressão da maneira falha do homem. Nós somos falhos. O apóstolo Paulo disse que nós somos vasos de barro, contendo a glória de Deus. O que valoriza esse vaso de barro é a glória. É o ouro que está dentro, não o vaso. O vaso é vaso. A Bíblia diz que o vaso o oleiro quebra, faz de novo. Mas a glória de Deus é sempre aumentada e nunca quebrada. Porque é de fé em fé e de glória em glória. Mas o barro é barro. E o tijolo é feito de barro. E eles queriam trocar então, agora queriam fazer uma obra que eles usassem barro. E não dá para usar barro naquilo que vamos apresentar para o alto. Ele não recebe. Deus não recebe. Jeremias capítulo 17, verso 5. Maldito é o homem que faz as coisas com o seu braço. Ou a gente confunde essa palavra, maldito homem que confia no homem. Fala, ah, não posso confiar no Jeff, no Rafael. Não, não é isso que essa palavra diz. Maldito homem que confia na força do seu próprio braço. E o verso 7 diz, bem-aventurado aquele que confia no Senhor. Então quando confiamos no nosso braço, é maldição. E às vezes a gente percebe isso. Esse barro quer tocar algo e não toca. Fala para a pessoa, tá, o senhor tem que ser pedra. Barro não serve. Papel tem que ser pedra. Amém? A outra coisa que eles queriam trocar era betume. Usar o betume em lugar de argamassa. Ou algumas palavras devem usar cal. Não sei se é assim que está na tua Bíblia. Mas eles trocaram. E outra coisa que eles fizeram com os tijolos é que o tijolo precisava ser bem queimado. O tijolo precisava então, agora, ele entrava num processo de se adequar a um formato de pedra. Ele passa pelo fogo, e depois de passar pelo fogo, ele fica ali então, aquele vaso barro se torna um pouco mais rígido, e ele se torna barro um pouco mais duro. É um barro, mas não muda nada a sua natureza. Tijolo continua sendo barro. E geralmente, quando a gente faz a obra como tijolo, eu sei que aqui não tem ninguém assim, mas o tijolo, ele fica tentando ser pedra. O tijolo, ele tem a aparência, o formato de pedra, como eu falei, mas veja bem, é muito provável. Essas paredes aqui, elas tenham sido feitas de tijolos. Se você pegar uma marreta e você bater num tijolo, ele quebra. Se você pegar uma marreta e der na pedra, tua mão dói, mas você não faz nada. Você vai ter que usar algo muito mais potente, muito mais poderoso. Você vai ter que usar provavelmente algo além daquilo que é a sua capacidade. Mas tijolo quebra fácil. Tijolo quebra fácil com a autoridade. Tijolo quebra fácil com os relacionamentos. Tijolo quebra fácil no casamento. Tijolo quebra fácil na empresa. Tijolo quebra fácil na célula. Tem que ser pedra. Você põe um tijolo no meio de um vendaval, ele se mexe. Põe uma pedra, ela não sai. Pode vir a tempestade que for, é pedra, está ali. Mas sabe que nós tivemos a oportunidade de irmos em Israel? Eu estava lá junto com o Jeff, entramos lá na parte de baixo das ruínas do templo. Existe uma pedra naquele lugar de 569 toneladas. E todos os homens, os estudiosos que estiveram ali, arquitetos e construtores, eles têm a convicção de que aquela pedra não estava lá, ela foi colocada lá, ela saiu de um lugar e foi colocada lá. Porém, não existe máquina atual possível de transportá-la nem alguns metros de onde ela está hoje. Eu penso que aquilo era algo profético. Para mim, foi algo que Deus falou comigo naquele momento. Quando o nosso guia, ele... Eu falei, eu creio que isso diz respeito a Jesus. Não, não, não tem como construirmos um templo que não seja em cima de uma pedra que já está posta. Aí a gente abre a Bíblia no Salmo 118, no verso 22, e ele diz, o salmista Davi diz, porque a pedra que os edificadores rejeitaram, essa veio a ser pedra de esquina e fundamental, pedra angular. É a partir dela que todo o templo deve ser construído. Não tem como nós não nos conformarmos a Jesus. A questão do tijolo, e se você olhar, a palavra fala no Salmo 24, no verso 3, quem subirá ao monte do Senhor? E quem estará no seu lugar santo? Depois o verso seguinte diz, o limpo de mãos, puro de coração, não jura dolosamente e não entrega a sua alma a coisas vazias. Você pega um tijolo, ele é vazio por dentro. Tijolo, ele gruda a vida dele, ele se prende onde não tem nada que tem valor. Mas as pedras, essas sim, pedra viva, pedra viva, pedra que se encaixa nele. Outra questão da pedra, outra questão do tijolo, é que o tijolo, ele precisa ser coberto. Existe uma textura, uma tinta, algo que... A pedra não. Você já viu alguns lugares feitos de pedra? Há uma lei lá em Israel, né, Jeff? Que todos os prédios de Jerusalém devem ser feitos com a mesma pedra. E é lindo os lugares. Não precisa de textura, pintura. É a pedra e pronto. Porque pedra não se esconde. Tijolo sim. Tijolo precisa estar maquiado. Tijolo precisa de uma massa por cima dele para parecer um pouco mais bonito. E o tijolo, às vezes, para parecer mais bonito, ele vai na célula, em vez de buscar a direção, ele faz uma oração bonita, porque ele sabe da oração bonita. Um tijolo, ele chega atrasado no culto e ele se esconde do líder, porque ele precisa estar escondido, o tijolo. Mas eu sei que aqui ninguém chega atrasado no culto. Como? Vai chegar atrasado com o compromisso que eu tenho com Jesus? O maior compromisso que eu tenho? Ah, eu posso chegar depois que o louvor tiver começado, não tem problema. Tijolo. Tijolo e tijolo. Eu sei que aqui não tem ninguém assim. Estou falando, nem sei porquê. Tijolo não consegue adorar. Está com as coisas, está ligado na sua alma em coisas vazias. Tijolo não adora. Tijolo canta. Ah, mas canta bonito. Tijolo canta, canta, mas canta que é uma beleza. O tijolo não tem peso nenhum, porque ele é barro. E o barro é a carnalidade tentando agradar a Deus. A carne não agrada a Deus. O que agrada a Deus é o Espírito de Deus que já está em nós. 1 João 2:27. Ninguém vai te ensinar nada, mas a unção do que está no Espírito, ela te ensinará todas as coisas, porque ela permanece em vós. Por que ela permanece? Porque eu não estou ligado em outras coisas, estou ligado nela. Tijolo está ligado em coisas vazias. Fala para a pessoa que está do seu lado, tijolo está ligado em coisas vãs. A palavra fala que os homens no deserto queriam água, então Moisés foi e bateu na pedra. E os homens ficaram muito felizes com a água. Se esqueceram da pedra. Tijolo está ligado na água. A pedra se liga na pedra. Em Lucas, no capítulo 20, verso 17, Jesus está falando com os discípulos e ele fala assim: eu sou a pedra que os edificadores rejeitaram. Eu sou a pedra. Não tem outra. Ele disse, eu sou. Aquilo que Davi falou lá no Salmo 118, falando da pedra que os edificadores rejeitaram. Eles olharam para mim, como fala lá no livro de Isaías, no capítulo 53, capítulo 54, que ele foi morto, que ele foi transpassado, que ele não tinha nada. Tudo aquilo que a palavra fala, e vai falando de Isaías em diante, fala, sou eu. Eles me rejeitaram, porém eu sou a pedra. Não há como edificar nada sem eu. Depois ele fala em João, no capítulo 15, verso 5, sem mim, nada. Fala para a pessoa que está do seu lado, sem mim. Fala assim, Jesus disse, sem mim nada nós podemos fazer. Amém? Nós não podemos fazer nada sem Ele. Nada. Outra coisa que eles fizeram, quando eles trocaram betume, o betume é um material que serve para impermeabilização e isolamento. Barro sempre se isola. Quem pensa que é para falar na minha vida só porque Deus colocou ele como líder? Peraí, Deus colocou? Não, nem sei se foi muito Deus. Será que a palavra de Romanos 13, que toda autoridade foi constituída por Deus, é verdade? Será que a palavra que Jesus diz lá em João 10, quando eles não recebem uma autoridade, não recebem a mim que enviou a autoridade? Ah não, acho que deve ser mentira. Tijolo se isola. Tijolo põe um betume por cima dele e fala assim, ó, eu aqui na minha e você na sua. Não interessa o quanto eu ganho, não interessa o que eu faço, não interessa a minha vida. Eu não abro minha vida para ninguém. Tijolo é tijolo. Betume é instrumento de impermeabilização. Nada molha. Não tem água da palavra que o toca. E de isolamento. Eu aqui, você aí e acabou. Outra coisa que eles faziam com betume é que eles misturavam betume com madeira, com palha e com feno. E a gente já sabe que o apóstolo Paulo fala dessas três coisas. Todos nós vamos passar e estar diante do Senhor. Existem obras que são de ouro, de prata, pedras preciosas e outras de madeira, palha, feno. E o fogo há de provar toda a obra. Se for madeira, palha, feno, vai queimar diante do Senhor. Porque quem se isola, provavelmente, só tem obras quando os outros estão vendo. Ele não compartilha nada, então é uma obra vazia, faz pouco. Mas o que era a argamassa? A argamassa era a rocha calcária, olha só, rocha, pedra, exposta a 900 graus. E ela não perdia a sua essência. Então era pedra, depois vinha pedra, depois pedra, depois pedra, depois pedra, depois pedra, depois pedra, e depois pedra, e aí pedra, agora pedra misturada com água, e pedra, e pedra, e pedra, e pedra, e pedra, e pedra. Tudo pedra, assim devia ser. Todos os edifícios, porque em Mateus 7 diz, aquele que faz a casa na areia, uma hora vem um vento, mas aquele que faz a casa na pedra, esse vão vir ventos, maremotos, terremotos, dificuldade, crise financeira, crise no país, problemas na família, qualquer coisa, não vai se abalar, porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, de pedra, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Amém? Quem é pedra não se abala. Jesus disse, eu sou a pedra. Amém? Se você abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 16, a partir do verso 13, Jesus está perguntando para os discípulos, quem dizem que eu sou? Jeremias, um dos profetas. Tá bom, e vocês? Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho de Deus. O que que Jesus, que era a pedra, disse para ele? Simão, filho de Jonas, tu és pedra. Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Então uma evidência de que alguém é tijolo é que o inferno prevalece contra ele. Ele não vence o inferno prevalece. Porque as pedras vivas, essa, o inferno não vai prevalecer. Fala para a pessoa que está do seu lado, uma evidência de alguém que é tijolo é porque o inferno prevalece contra ele. As pedras, não. Porque Jesus edifica a sua igreja com as pedras vivas do seu santuário. Amém? Olha só o que está falando. Jesus disse, eu sou a pedra. Depois Jesus disse para Simão, você é a pedra. Mas eu quero mostrar um texto para você que não para por aí. Se você abrir a sua Bíblia no livro de 1 Pedro, no capítulo 2 e no verso 5, nós vamos ler esse texto. Lá no final, pula lá para o final. Misericórdia. Tu és o Rei da Glória, oh, o único que eu preciso. Tu és tudo em mim, Tu és a minha rocha viva, aonde eu me achego. Um dia Moisés falou: Pai, eu quero ver a tua glória, 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 eu quero. Sabe o que Deus mostrou para ele? Uma pedra. Moisés, tem uma pedra que está fendida, vou te mostrar a minha glória. Qual que é a pedra fendida? A pedra que foi ferida na cruz? Jesus, pedra. Jesus é a pedra. Em 1 Pedro 2,5 ele fala assim: e também vós mesmos, diga assim, também nós mesmos, aleluia, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de, se for pedra, oferecer sacrifício espiritual agradável a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Verso 6, por isso está na escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum confundido ou envergonhado. Sabe o que ele está querendo dizer? É que Jesus é aquela pedra, e se nós entendermos, e aquela pedra enorme que você fala: opa, eu sei como, não posso de qualquer jeito, eu tenho que me adequar, então eu vou aqui me encaixar nessa pedra e ficar desse jeito, eu não posso, esse é o meu lugar, e vem outro que se encaixa, e vem outro que se encaixa, e outro que se encaixa. Por quê? Porque é pedra viva no santuário de Deus, encaixando conforme a pedra angular que já está posta e que ninguém pode colocar outro fundamento a não ser Jesus Cristo. A pedra que o mundo rejeitou, nós fazemos dela eleita e preciosa, e nos encaixamos nela, e não importa o formato que temos que tomar, se não tomarmos o formato nela, e o formato dela, nós não somos pedra. A palavra fala em Romanos 8, verso 29, que nós fomos predestinados para sermos conforme a pedra, ou conforme Jesus Cristo, o unigênito, que se tornou o primogênito dentre muitos irmãos. Ou nos tornamos a pedra, ou nós não nos tornamos iguais a ele. Pedra é firme, pedra é comprometida, pedra é forte, pedra não se abala, pedra não sai do seu lugar. A pedra, ela sabe quem ela é. E vós mesmos como pedras vivas. Ei, querido, você não é uma pedra morta, você é uma pedra viva. Como é que foi que Davi venceu Golias? Com uma pedra. Há tantas coisas que a gente poderia olhar na palavra como pedra, como pedra, como pedra, como pedra. Um dia a palavra fala que os vencedores estarão diante do Senhor, e aqueles que venceram terá o seu nome escrito numa pedra. Jesus é a pedra. Depois ele diz para Pedro: Pedro, você é a pedra. E depois Pedro diz para nós: vós sois a pedra. Porque ele pensa, porque ele entende, de que aquilo que ele recebe e de aquilo que ele vê em Jesus, ele transfere e multiplica. Pedra, fala para a pessoa, tá só, pedra é firme, pedra é cheia do Espírito, pedra é comprometida com Jesus, pedra adora, não canta, pedra chega cedo no culto, pedra chega cedo na célula, pedra não fica falando mal dos outros, pedra não perde o seu foco. A pedra confia em Jesus, a pedra não se abala. E fala para ele: o inferno não prevalece contra as pedras vivas que formam a igreja de Jesus Cristo. E assim vai ser na nossa vida, no nome de Jesus, amém? Uma geração de pedras vivas no Senhor, em nome de Jesus. Você é essa pedra. Eu já terminei minha mensagem, eu quero orar por você nessa noite. Por quê? Imagina você dentro de uma casa. Você fala: pastor, nem é tempo de casa de paz ainda. Você imagina uma pedra viva dentro de uma casa, e as outras pedras vivas, as pedras, ou talvez os tijolos que estão dentro da casa, fala: eu quero ser pedra. Fala: então vem cá, eu estou adequado em Jesus, vem comigo. Você já imagina quantas casas com pedras vivas nós vamos fazer em Guarulhos, em nome de Jesus, amém? É assim, por isso que Deus quer que você e eu sejamos pedra. Quando nós chegarmos numa construção quebrada, você fala: eu sei que Jesus me colocou como uma pedra. Como eu estou adequado em Jesus? como a pedra angular, porque Ele é a pedra principal. Então eu estou levando essa pedra para dentro de uma casa, e agora todos os familiares se adequam a essa pedra. Aí essa casa, ela deixa de ser uma construção para ser verdadeiramente uma casa, um lugar de habitação, mas não de uma família, agora da presença dEle. Você é essa pedra viva. Você tem nas suas mãos o poder, pela graça, como nós cantamos, de definir a eternidade de muita gente. Se você for uma pedra viva lá no teu trabalho, pedra viva, ela não fala mal do patrão. Você já viu pedra viva no trânsito? Trânsito é revelação, né? Trânsito, futebol e algumas outras coisas, é terrível. Pedra viva, ela respeita o seu próximo. A pedra viva pode estar em crise o país, e ela fala, se é o ano da solidariedade e vai ser daqui para frente na minha vida, eu não tenho por que deixar de abençoar, porque eu não dependo do sistema do mundo. Eu estou firmado na pedra Jesus Cristo. Ele é a minha fonte, nele eu me refugio e confio. Tudo que eu preciso vem dele, porque dele são todas as coisas, em nome de Jesus. Eu quero orar por você nessa noite. Se você deseja ser essa pedra viva, eu quero orar por você. Mas eu queria que você fosse verdadeiro com Deus. Em que área da tua vida você está sendo como um tijolo? Não é firme, não é consistente, não tem compromisso. Fala uma coisa e não cumpre. Jura dolosamente. Não é limpo de mãos. E nem puro de coração. As pedras, ela tem uma coisa, a mesma essência que Jesus. Não é aparência. Tijolo tem aparência, pedra tem a mesma essência. Jogue fora toda a aparência da sua vida. Geralmente os tijolos fazem orações bonitas, as pedras fazem orações sinceras. A palavra fala para a gente, não mintais uns aos outros. A gente tem que sempre falar a verdade. Em amor, pedra sempre fala a verdade. Tijolo, ele quer ficar bem com todo mundo. Mas já está tão difícil a vida, né? Por que a gente... Querido, seja amável. E ser amável é ser verdadeiro também. Os tijolos quebram-se fácil, as pedras não. Eu quero orar por você, eu queria que você orasse. Espírito Santo, nós queremos ter a mesma essência que o Senhor. Nós queremos estar na tua presença, porque as pedras são o lugar. Assim como os altares no Velho Testamento eram feitos de pedras, nós queremos ser o teu altar. Assim como as pedras que foram colocadas pelo profeta, e foi derramado então água nas pedras. Senhor, nós queremos ser o teu lugar e a tua habitação. Se você deseja ser uma pedra viva do santuário de Deus, e você fala, eu não tenho sido firme, algumas coisas têm me tomado tempo. Tijolo não ora, tijolo decora a Bíblia, pedra vive. Tijolo conhece, pedra vive. Tijolo repete, a pedra, ela compreende as revelações. Se você em alguma forma tem sido tijolo vazio, quem olha para você fala, uau, ele é filho de Deus. Mas Deus que te vê no seu quarto, no secreto, fala, está vazio. Tem muita coisa vazio, porque tijolo é muito espaço vazio para muita área construída. O intuito do tijolo foi ser construído para não dar peso. E a palavra no grego para glória significa peso. Tijolo não tem glória, pedra tem. A palavra no grego para glória significa peso. Mas a Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e precisam de peso ou da glória. Eu preciso, Pai, ter a essência dessa pedra. Eu não posso ter mais uma aparência de pedra. Eu quero ser uma rocha firme que vai, quando as pessoas olharem para mim, assim como Jesus, 1 Coríntios 3:23 diz que Jesus é do Pai e nós de Jesus. Se Jesus é do Pai e representava o Pai, nós somos Jesus, devemos representá-lo. Quem olhar para você tem que ver uma rocha firme, a rocha Jesus Cristo, em nome dele. Se você deseja isso para a sua vida, eu quero orar por você nessa noite. Fica de pé no seu lugar. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Nós cremos que Jesus, ele reina nesse lugar. Eu queria que você começasse a orar no seu lugar, com liberdade. Liberdade está nesse lugar. Com misericórdia, com misericórdia e graça, fluindo, fluindo sobre nós. Somos livres, livres. E eu creio que Jesus reina. Jesus reina nesse lugar. Senhor, nós clamamos a tua presença, nós clamamos a tua vida e nós queremos, acende um fogo em nós, para que sejamos pedras vivas, no nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero fazer algo aqui nessa noite. Você que é líder ou LT, levanta sua mão no seu lugar, por favor, vem aqui à frente correndo, eu quero orar pela sua vida, eu quero orar por você, quero orar pelos líderes e pelos LTs aqui de cada rede. Faz uma fila.